Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. E você já conhece todo o resto. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daia, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Bob Furuia.
Band Play.
Ah, muito bem. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Vale Bene.
Boa noite.
Então, olha, o Bob hoje ele estava insaciável.
Né? Eu?
Ele estava insaciável.
Fiquei sabendo.
O Bob é o seguinte, eu pego e falo assim, Bob, vamos fazer uma pauta curta. Ele fala, não, rei, tem que dar tudo, não quero nem saber, dá um jeito, encaixa aí, né? E aí é o que me vira aqui para tentar encaixar.
Eu tô vendo agora. É bastante coisa, né? Tem muitos números aqui, né?
Muito bem. Então, sejamos breves em todas as coisas que há para comentar. Muito bem. O imbrochável, que é como o presidente se intitula, né? Imorrível, imbrochável, imorrível e incomível. Eu queria saber a quem interessam essas características. Noto, curiosamente, que por alguma razão, não sei se isso é uma coisa que vem lá da experiência dele, não tem incomedor, né? Considerando que são todos neologismos, eu posso fazer esse também. O presidente se diz imbrochável, imorrível e incomível. Mas não incomedor. Vai saber, né? Tem louco para tudo. Olha aqui. O Bolsonaro foi ao Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, da Marinha, para premiar atletas militares olímpicos. Né? 5 deles receberam ali uma medalha. Né? De saída, pouca gente sabe disso, meu querido Vale Bene. Assim como ele tomou o Bolsa Família do PT, ele está tomando também esse programa do PT. Porque quem criou o programa dos atletas militares olímpicos... Sabe quem foi, Bob Furuia? Foi eu, em 2008. Eu chamei lá o Ministério da Defesa e disse, vamos criar um negócio aí para estimular os atletas, né? E aí o Ministério da Defesa passou a dar um dinheiro específico, que eu também dei específico, né? Para treinar os atletas para as Olimpíadas. Né? Olha, eu vou falar para você, fui eu que mais investiu nas Forças Armadas, criei o programa militar, tirei do papel, né, o programa da propulsão nuclear do navio, né, da Marinha. Incetei os esforços, eu aprendi essa palavra, incetei os esforços para comprar os Gripen, né, da aeronáutica e aparelhei o exército, como eles sabem, né. Por que esse receio todo do Lula? Não sei, eu acho que aí há uma coisa histórica, ancestral, que ainda vem lá da Guerra Fria, da luta contra o comunismo, e o PT é estupidamente associado ao comunismo, né. E também essa coisa da esquerda ser internacionalista, e aí tem os militares, olha, vão querer internacionalizar a Amazônia. Considerando o que andam fazendo por lá ultimamente, às vezes eu acho que o lema é o seguinte, antes que nos tome a Amazônia, queimemo-la toda. Né? Então é o seguinte, Bene, ninguém vai meter a mão aqui na Amazônia, vamos queimar essa coisa toda que é nossa. Transformar tudo em lenha, né? Porque não há razão para ter esse... Mas, de qualquer modo, ele foi lá premiar os atletas. Né? Num programa, insisto, criado pelo Lula. Mas até aí tudo bem, foi criado, está no governo, está lá. Né? Deu o prêmio, mais um, o Ebert Conceição, né? O Ebert Conceição, que é boxeador, sim, foi medalha de ouro, né, em Tóquio, ganhou uma medalha especial do presidente. Fala, Bob.
Eu acho, eu vou ver aqui que medalha que ele ganhou.
Ganhou medalha de ouro, categoria
é
até 75.
É medalha de ouro.
Então é isso.
É medalha de ouro. É, ganhou medalha de ouro e é, o presidente, além da medalha que, ali da comenda, da láurea que ganhou, que os outros atletas ganharam, parece que o Herbert ganhou, não sei se só ele, mas ele com certeza ganhou uma da lavra de, do próprio Bolsonaro, que vem escrito Clube Bolsonaro na medalha, Clube Bolsonaro, eu nem sabia que havia um, imbrochável, imorrível e incomível. Eu até escrevi um texto no UOL há pouco. Vejam só, é, o drama, a arte dramática, a comédia, a tragédia grega, lá atrás, tinha o conceito da verossimilhança, meninos. Você tem que criar personagens que sejam críveis. Porque senão o público não se identifica e a peça não acontece. Porque também a arte dramática grega, ela tem uma função moral, digamos assim. Purgar os males da plateia. Fosse pelo riso, fosse pela tragédia. Especialmente na tragédia, que é a chamada catarse. Tá? Que é quando, então, o herói que cometeu uma falha, que se chama armatia, né? O herói comete uma falha e essa falha de ser punida pelos deuses. Esse é o sentido da tragédia. Né? Então o Édipo, ele termina mal, porque ele tinha o excesso. A armatia dele qual era? O excesso de ambição. Durante um tempo, o excesso de ambição serve para o personagem crescer, até o momento que há a reversão do destino, que era o anagnorisis. A reversão do destino. Aí ele começa a se danar. Mas a personagem, insisto, ela tinha de ser crível, mesmo na comédia. Se você criasse uma coisa absurda, uma aberração, o público ia dizer, isso não pode acontecer, isso não existe. Eu não gosto dessa, essa peça é ruim. Criar um troço que é impossível. O Bolsonaro desafia os conceitos mais básicos da arte dramática. Porque se alguém contar que existe um presidente no mundo que vai premiar um atleta militar, e ele foi, afinal, militar, um péssimo militar, mas foi, e vai dar esse atleta uma medalha escrito Clube Bolsonaro, com o nome próprio, portanto, e exaltando as qualidades viris dele, presidente, supostas, né? Imbrochável, imorrível e incomível. É de uma baixeza, é de uma vulgaridade que ultrapassa a linha do acreditável, do crível. Não é? Mas isso aconteceu. E aí, ali, falando, ele disse que a sua maneira adaptou um adágio latino conhecido, Flávio Vigécio, né, de um livro sobre arte militar. Né, o Bolsonaro disse o seguinte, com flores não se ganha guerra. Se você fala de armamento, se você quer paz, se prepara para a guerra. O adágio latino, em latim, é sius pacem, para bellum.
Momento cultural.
Esse uis se escreve com V, vis. Civis pacem, frequentemente, para bellum. Né? Esse bellum com dois L's. Se você quer a paz, se vis, se você se queres, se vis, paquem, paz, para, prepara, bellum, guerra. Civis pax in parabellum. Se você quer a paz, prepara a guerra. Há até uma coisa curiosa aí com as palavras, né? De que eu gosto tanto. Parabellum virou, no fim do século XIX, uma marca de cartucho para uma pistola específica. Depois passou a designar a própria pistola. E virou sinônimo de revólver. E entrou para a língua portuguesa como parabelo. Parabelo, isso inclusive na linguagem popular. Eu tenho um tio, irmão do meu avô, tinha, morreu, chamava revólver de parabelo. No Nordeste é muito comum chamar de parabelo. Tanto é que na música do Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, tem a música do Curisco. Aliás, acha aí, Volibene. Vê se consegue achar com o Sérgio Ricardo cantando.
Tá bom.
Se entrega, Curisco, eu não me entrego, não. Né? Não me entrego nem a tenente, nem a capitão. Né? Daqui a pouco, você só me avisa quando achar. Eu vou pedir, num momento específico.
Beleza.
Então, o parabelo entrou para a língua como esse troço. Agora, o que é fundamental colocar aqui sobre a afirmação do Bolsonaro? Atenção, esse lema militar, que é do século IV depois de Cristo, Civis Pax in Parabellum, ele é um lema militar dissuasório. O que é isso, tio Rei? Ele é um lema militar para a não realização da guerra. Não entendi. Você deixa claro ao adversário, ao inimigo, que você está preparado como força de dissuasão. Isto é, para a guerra não acontecer. E não de persuasão para acontecer. Persuasão é o contrário de dissuasão. Estão entendendo? Você não fala isso pensando na guerra, pensando no confronto. Você fala isso para evitar o confronto. Estamos preparados. De preferência, não façam, porque eu estou dizendo ao inimigo, se você o fizer, você pode se dar mal. Porque, ao contrário do que se imagina, os guerreiros prudentes e que triunfam, eles, na verdade, evitam a guerra, não procuram. Os que procuraram, perderam. Os que tentaram evitar, ganharam. Querem Napoleão como exemplo, querem Hitler como exemplo. Então, a dissuasão, ela é fundamental na arte militar. Como sabem os militares que estão me ouvindo agora? Mas como é que o Reinaldo sabe essas coisas que ele fica falando e distorcendo? Ô, general Heleno, o senhor sabe que eu não estou distorcendo nada, que eu estou certo. Né?
A música está na mão, para quando quiser.
O senhor fez uma... Beleza. O senhor fez uma boa escola militar. Né? Se esqueceu algumas coisas, o senhor e outros, aí são outros 500. Agora, é claro que quando o Bolsonaro fala isso, ele está se referindo ao 7 de setembro. Ele está se referindo à luta eleitoral do ano que vem, caso ele chegue lá. E ele não pensa, ô Bob Furruia, o Civis Pax in Parabellum, se queres a paz, prepara a guerra, ele não pensa como dissuasão, ele pensa como persuasão, ele pensa como força de ataque. Ele quer atacar. Ele é focado nisso. Até porque é um mau militar, como disse Geisel. Um militar indisciplinado. Incapaz de ter raciocínio lógico, como disse o superior dele no exército. Com uma péssima ficha militar. Que, aliás, pensou em atacar as próprias instalações militares. Não é? Então ele pensa na guerra. Que guerra? Ah, golpe de Estado. Vocês sabem o que eu penso sobre isso. Eles podem até tentar, eles podem até conseguir por alguns dias, mas não sustentariam e não acho que vai acontecer. Agora, é evidente, e ele estava falando de armamentismo, é evidente que ele imagina alguma coisa como guerra civil. É evidente. Confronto armado. Situação, então, em que se precisaria das Forças Armadas. E a depender do seu desempenho eleitoral, que o confronto aconteça antes para tentar melar as eleições. não é alguém que invista na normalidade democrática, ele não tem compromisso nenhum com isso, fica evidenciado mais uma vez. Então não só tem essa coisa patética, cretina, grotesca, burlesca, de presentear um atleta com uma medalha com esses dizeres, como tem, sim, a coisa séria aí, né? De estar incentivando o confronto. Aliás, é o sonho acordado dele, provavelmente, de todas as noites, imaginar uma guerra civil no Brasil, de que ele fosse o líder e depois impor a paz militar. Eu gosto de psicanálise, né? Alguém que sonha acordado com isso, se dizer imbrochável e ainda mais padecendo de insônia crônica, se há coisa que não combina com o erotismo, são esses delírios sangrentos. A não ser que o sujeito seja um... padeça de necrofilia. Olha aqui. Parabelo entrou para a língua portuguesa, com parabelo, sinônimo de arma. Está no filme Deus e o Diabo da Terra do Sol, do Glauber Rocha, lançado em 1964, no ano da graça de 1964. E aí tem a caça ao curisco. E aí tem a música aí que o Valibene vai colocar. Como é que é, Valibene?
Se entrega, curisco.
É isso aí, Bolsonaro! O Brasil não se entregará ao capitão. Fique certo disso. Não ao capitão que quer dar golpe ou que quer fazer correr sangue. Nenhuma coisa, nem outra. Falado? E, rapidamente, a gloriosa Federação das Indústrias de Minas, a Fiesp lá de Minas, fez um manifesto, né, discordando dos manifestos, pedindo entendimento entre os poderes, fez um manifesto contra o Supremo. Tá? Então, os gloriosos empresários de Minas... E se especula que isso tem a ver com o tal do Salim Matar, que é influente ali, né? Que foi ministro já, secretário, na verdade. Incompetente que é, não conseguiu fazer nada, saiu. Se é competente como empresário, é outra coisa. Né? Como homem de Estado, não. E fez um manifesto contra o Supremo. Achando que o Supremo é que, na verdade, está criando dificuldades para o Brasil. E vendo no 7 de setembro golpista apenas a defesa da liberdade de expressão. Né? É a realidade paralela em que alguns entraram junto com o Bolsonaro. Né? E isso só expõe, sim, um pedaço da elite brasileira que é e sempre foi fanaticamente golpista e antipovo. Entende? Nós temos aqui gloriosas expressões da elite econômica, gente que pensa direito e tal. Mas nós temos também a pior elite da Terra. E que consegue fazer de um grande país isso que estamos vendo aí. Né? Certamente nós temos hoje a pior proporção, pior relação proporcional entre produção de alimentos e fome. E há quem ache isso absolutamente normal. Né? Se o sujeito está com fome é porque, afinal de contas, ele não se esforçou o bastante para comer. É essa a interpretação que a meritocracia ganhou no país, que é uma interpretação delinquente. Porque a meritocracia, segundo a própria origem desse conceito, parte do princípio de que as pessoas têm condições iguais de competição para então se premiar o melhor desempenho. Isso não é meritocracia. Isso é, o conceito já existe, darwinismo social. Inclusive com uma interpretação errada também do que seja o darwinismo original. É só uma soma de ignorâncias, de truculências e de vigarice. E aí sim, o manifesto da Fiesp, esse o presidente pessoalmente se encarregou de divulgar. Da Fiesp, não, da Federação de Minas, esse o presidente pessoalmente se encarregou de divulgar. Já aquele outro que sairia, que depois foi com a manobra meio asquerosa do presidente da Fiesp, né? Ia sair, não saiu, o Paulo Skaff deu um jeito de segurar. Bom, esse, porque a Febraban ia assinar, aí o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, resolveu criar problema, o Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, resolveu criar problema. Ah, não, defesa da democracia não pode, ataque ao Supremo pode. Sequer eles têm vergonha na cara. Bom, 7 de setembro, Lula vai ou não vai?
O ex-presidente não deve comparecer aos atos do 7 de setembro. Informação é da presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. A principal preocupação, Reinaldo, é com a saúde de Lula, que tem 75 anos. A Gleisi afirmou, por outro lado, que ela e outros petistas devem participar, sim, da manifestação em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, entre eles o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
Dória Revistas.
O governador de São Paulo reforçou hoje que a polícia vai fazer revistas em todos os manifestantes que estiverem nas ruas da capital paulista nos protestos agendados para o próximo dia 7 de setembro, sejam eles a favor ou contra o governo Bolsonaro. E isso inclui, inclusive, policiais aposentados. Dória afirmou o seguinte: a polícia militar recebeu orientação para que todos, sem exceção, com mochilas, com bolsas, com bolsos, serão revistados. Em hipótese nenhuma será permitido qualquer tipo de armamento em poder de quem quer que seja, mesmo que sejam policiais aposentados. Se forem, serão convidados a se retirar e não participarão da manifestação.
Regras, vamos lá.
A Polícia Militar mediou, né, uma reunião com organizadores dos atos pró e contra Bolsonaro do 7 de setembro, chegaram a um acordo sobre horários e locais desses protestos. Os favoráveis ao presidente vão se reunir na Avenida Paulista entre 11 da manhã e 6 da tarde. Já os manifestantes contrários ficarão concentrados no Anhangabaú das 2 da tarde às 5 da tarde.
Olha, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, tá correto. É claro que não vai conseguir revistar todo mundo, imagina, né? Vai ter muita gente. Mas pelo menos o máximo possível de revista que seja feita. Isso é correto. Espero que ninguém se oponha, né? Isso é absolutamente necessário, dado o apelo claro às armas que há. Especialmente não. O apelo claro às armas existe nas hostes bolsonaristas. O presidente voltou a fazê-lo hoje, né? Então é correto que se faça isso. Eu gravei um vídeo hoje de manhã, aqui meu comentário na Band News FM, e não mudei de ideia, é de boa fé, conversei hoje com pessoas envolvidas com a manifestação de protesto contra o Bolsonaro, expresso meu ponto de vista. Acho um erro fazer a manifestação no mesmo dia, por várias razões. Primeiro, pelo risco de confronto, que eu espero que seja minimizado o máximo possível. Segundo, que Bolsonaro aposta, ele está falando em guerra, ele aposta que vai haver problema. Ele quer o problema. Quanto mais problema tiver, melhor, né? Faz parte da sua lógica. Em terceiro lugar, acho, mas isso tudo não tem uma hierarquia, não. São todas as coisas concorrentes. Acho que vai ser muito engraçado, porque é o seguinte, o Bolsonaro hoje é minoritário na população brasileira. E ele certamente fará um ato majoritário, na comparação com o ato da esquerda. Então, aqueles que hoje têm os antibolsonaristas, que hoje são a maioria da sociedade, acabarão fazendo um ato menor do que os bolsonaristas, que são a minoria da sociedade. Essa comparação acho de todo desnecessária, inútil e contrária à lógica. Pelo menos prevaleceu, parece o bom senso, de o Lula não participar. Insisto, acho inoportuno que se faça manifestação no mesmo dia. Aliás, nisso eu estou com uma pessoa que também é de esquerda, o Marcelo Freixo, falou a mesma coisa. Né? Não abro mão desse ponto de vista. Eu acho que o que o antibolsonarismo deveria fazer, sim, era marcar um big one. Era marcar depois, sei lá para quando, a grande manifestação anti-Bolsonaro, então que responda a essa do 7 de setembro, se for o caso. Né? Mas o entendimento deles é outro e, obviamente, o tio não tem o controle dessas coisas. Um babaca aí disse, quem é você, Reinaldo, agora? Está querendo sentar na janelinha da esquerda. Ô, meu filho, primeiro deixa a esquerda chegar à janelinha. Já chegou? Nem sabia. Não, e eu não quero ficar na janelinha de ninguém. Né? Olha, eu vou fazer, eu digo mais para você, tendo governo, a minha janelinha sempre será outra. Porque meu trabalho não é endossar governos. Né? É atacar governos? Também não. Apontar o que está errado? Aí sim. Então não quero nada. Eu expresso meu ponto de vista. E disso eu não abro mão. Né? Saiu uma pesquisa. Pesquisa Sim. Genial, que é uma corretora, Quaest, é uma pesquisa eleitoral, que ouviu 2 mil pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Eu vou falando, meninos, e nós vamos fazendo o ritmo dos números assim, bem rápido, dá tempo de comentar.
Beleza.
Tem os votos espontâneos. Voto espontâneo, quando não apresenta os nomes, o povo diz, quem você vai votar? Acabou, a partir do nada. Qual é o resultado, Boifruia?
Lula.
Ou Vale Bene, não sei, quem quer?
Posso eu. Lula, vai. Então, permaneceu com 23% das intenções de voto em primeiro, permaneceu porque é em relação à pesquisa do mês passado. Bolsonaro oscilou 3 pontos para baixo, ele tinha 18, foi para 15. Ciro Gomes, PDT, segue com 1% e 2% não citaram outros nomes. Citaram outros nomes ou disseram que não votam em ninguém. Indecisos, 58%.
Muito bem, isso aí é o espontâneo. Mas aí tem, claro, a pesquisa estimulada, porque quando chega na eleição, o sujeito já sabe que há candidatos. Tem o cenário 1, Vólio Bene. Eu vou falando o nome e você me dá a marca. Tá, Lula?
46%.
Bolsonaro?
26%.
Ciro?
8%.
João Dória?
6%.
Aqui aparece Rodrigo Pacheco?
1%.
Ninguém?
7%.
O ninguém é branco, nulo, não quero saber de ninguém. Uhum. Indecisos?
5%.
Muito bem. Nesse cenário aqui, o Lula poderia se eleger no primeiro turno. Porque a soma dos outros, incluindo os indecisos, que não são votos inválidos, dá exatamente 46. Certo? 26, 46. O Lula poderia se eleger no primeiro turno. A margem de erro é de 3 pontos. Considerando que parte dos indecisos também vai para ele, haveria chance de eleição no primeiro turno. Agora um cenário em que não tem Rodrigo Pacheco, Lula 47, Bolsonaro 26, Ciro 9, Dória 6, ninguém 8, indeciso 5, também poderia dar eleição do Lula. Aliás, os 5 cenários poderia dar eleição do Lula no primeiro turno, considerando a margem de erro. Mas fico com você ainda, Vólio Bene, um cenário em que aparece Simone Tebet. Lula? O cenário 3. Lula?
Desculpa, 46%.
Bolsonaro?
26.
Ciro?
8.
Dória?
5.
Simone Tebet?
2%.
Ninguém?
8.
E indeciso? 5. Também poderia dar. Veja, percebam aqui a dificuldade para sair, para emplacar o tal do nome da terceira via. Simone Tebet quer ser candidata pelo MDB, Partido Grande, mas ela aparece com 2%. Ciro está ali nos 8. Dória continua com 5. Dória testado em vários cenários. Vamos para o cenário 4, Vólio. Fica aí. Lula?
44.
Bolsonaro?
25.
Ciro?
6.
Dória?
3.
Datena?
7%.
Mandetta?
2%.
Simone Tebet?
1%.
Ninguém?
6%.
Indeciso? 5%. Aqui já fica mais distante a possibilidade de eleição no primeiro turno, embora dentro da margem de erro ela fosse possível. Destaque-se que aparece um nome meio outsider, aí que é o Datena, que se filiou ao PSL, com 7%. Mas depois nós vamos ver que há algumas dificuldades aí. E o cenário 5, e também acho que essa fragmentação não existirá. E no cenário 5, ainda vale o Lula?
44%.
Bolsonaro?
24%.
Ciro?
7%.
Datena?
Também 7%.
Mandetta.
2%.
Eduardo Leite.
Também 2%.
Simone Tebet.
1.
Ninguém 7. Indecisos 5. Muito bem. Tem uma pergunta complicada para a terceira via, mas que eu acho importante numa pesquisa. Quiseram saber, na eleição 2022, quem você prefere que vença? E a gente nota aqui que o espaço da terceira via, embora exista, né, até agora ninguém conseguiu encarnar isso. Então, preferem, o Bob Furuya, que o Lula vença quantos por cento?
45%.
E no mês passado eram 42%. Preferem que o Bolsonaro vença?
23%, eram 26%.
Isso, a gente vê uma corrosão aí do presidente. Nem Bolsonaro, nem Lula.
25%, eram 28%.
E não sabe, não responderam 7%. Então você tem 25%, e aqui pode ser esperança para a terceira via. Olha aí, tem 25% que não quer ninguém. Tá bom, mas quem é que está conseguindo? Alguém consegue reunir esses 25%? A gente vê que até agora não. Isso será possível? Não sei. E há uma pergunta da Quaest que eu gostei muito, genial Quaest, que é a seguinte, você mede, você cruza ao mesmo tempo, ô Bob, o grau de conhecimento e de rejeição. Porque muitas vezes você rejeita um candidato, você não sabe quem é.
Sim.
Não, eu nunca ouvi falar, por que eu vou votar nele? Agora, a pergunta boa é, você conhece e votaria? Essa é uma pergunta boa. Quantos... Isso pega o 100%, o universo total, tá? Uhum. Não é assim, dos que conhece o Bolsonaro, 62 não votaria. Não, a pergunta é do universo total. Você conhece e não votaria? Então, não conhece Bolsonaro e não votaria nele quantos, Bob?
62%.
Tá ruim a coisa, presidente. Conhecem Dória e não votariam?
57%.
Conhecem Ciro e não votariam?
53%.
Conhecem Datena e não votariam?
46%.
Então, veja, Datena ele consegue um índice muito bom, mas a rejeição de gente que conhece também é alta. Né? 46% conhecem e não votariam. Mandetta, conhecem e não?
41%.
Lula?
40%.
Rodrigo Pacheco?
31%.
Veja, é claro que o conhecimento do Rodrigo Pacheco despenca, porque quase ninguém conhece. Eduardo Leite?
28%.
Simone Tebet?
14%.
Essa, então, é quase desconhecida, e isso a gente vai ver depois. Agora, é aqui que o cenário da terceira via se mostra difícil. Insisto, não estou dizendo que é impossível, até porque 25% dizem que não queriam que nenhum nem outro ganhasse, nem Lula nem Bolsonaro. Agora, presta atenção para esses números, que, de novo, trata do universo total. Conhecem Lula e votariam ou poderiam votar? Quantos, Vale Bene?
58%.
Conhecem Bolsonaro e votariam ou poderiam votar?
34%.
Quando a gente olha aqui, nós já temos 92% entre Lula e Bolsonaro. Sacaram? Conhecem Ciro e poderiam votar?
33%.
Datena?
Também 33%.
Dória?
20%.
Mandetta?
13%.
Eduardo Leite?
10%.
Rodrigo Pacheco?
7%.
Simone Tebet?
5%.
E há, finalmente, eu falo eu mesmo, os candidatos que são desconhecidos da imensa maioria. Sabe quantos desconhecem a Simone Tebet? 80%. Eduardo Leite, 60%. Rodrigo Pacheco, 60%. Mandetta ainda 43%. Já o Dória é muito conhecido, só 19% não conhece. O Datena é muito conhecido, só 18% não conhece. O Ciro, só 11%. Não conhece Lula e Bolsonaro, só 1% dos eleitores. E olha lá que eu queria perguntar quem são essas pessoas. Então muita gente diz, bom, mas que beleza. Então, né, quanto mais desconhecido eu for, mais fácil seria, então, não voto em mim porque não me conhece. Quando me conhecer, vão votar. Mas peraí, são dois trabalhos que você vai ter, né? Você vai ter que, ao mesmo tempo, se tornar conhecido e conquistar eleitores. Se a eleição fosse hoje, o Bob Furuya, o Lula bateria o Jair Bolsonaro por quanto?
55% a 30%, Reinaldo.
Isso. Ciro Gomes.
Lula venceria por 52 a 25.
João Dória.
56 a 18.
Rodrigo Pacheco.
Bateria Pacheco por 58 a 14%.
Outros cruzamentos não foram feitos, eu estou falando aqueles que foram feitos. E há outras possibilidades. Vejam aqui, o desconhecido Pacheco enfrentando Bolsonaro seria qual o resultado?
33 para o Pacheco e 36 para o Bolsonaro.
Isso dá uma conta. Se o Bolsonaro, eles, ó, o Bolsonaro, só 1% dos eleitores dizem não conhecê-lo. E 60% dizem não conhecer o Pacheco. Mesmo assim, o Pacheco está empatado com o Bolsonaro. A margem de erro é de 3 pontos. E Ciro venceria o Bolsonaro por?
45 a 33.
Exatamente. Esses números ruins do Bolsonaro, a rejeição do governo, a avaliação negativa do governo de 48%, um mês era de 44%, bateu recorde. Só 24% dizem que tem uma avaliação positiva do governo e para 26% é regular. Atenção, avaliação negativa triunfa em todos os cortes possíveis, de classe, isso é, de renda, né? De renda, de escolaridade, de região, de tudo. Até de religião, até entre os evangélicos, há empate técnico, mas o número dos que veem o governo como negativo é maior, 35 a 32. Então, Bolsonaro não triunfa em nenhum quesito. E está claro que a economia está corroendo o governo dele. Vamos lá, 18, vale bem.
Subiu de 62 para 68 em um mês os que dizem que a economia piorou e oscilou de 16 para 13 os que pensam o contrário. Caíram de 50 para 44% os que vislumbram uma melhora na área nos próximos 12 meses e saltaram de 25 para 32% os que acham que vai piorar. Com o avanço da vacinação, os que veem a pandemia como um dos principais problemas despencaram de 41% em julho para 28% agora. Há dois meses, só 10% apontava a economia como uma das principais preocupações. O índice mais do que dobrou, agora são 21%. Na sequência, vem o desemprego com 14% das respostas.
E parece que as pessoas não estão loucas quando nas pesquisas colocam a sua preocupação com a economia. Não é? Olha aqui, se você pegar números do Lula, da Dilma, no primeiro mandato para o segundo mandato, também não era uma grande coisa essa altura, não. Só que o Lula tinha passado pela experiência do Mensalão, a Dilma tinha passado pelo aluvião de 2013, de junho de 2013, aquela maluquice que foi para as ruas. E as perspectivas da economia, nos dois casos, eram positivas. Porque não se conhecia ainda o desastre econômico do governo Dilma, só ia aparecer mais tarde. Agora, não é o caso do governo Bolsonaro. Na economia as coisas não estão muito bem. E os números do PIB evidenciaram isso. Vamos lá, Bob Furuia.
Recuou, Reinaldo, 0,1% no segundo trimestre deste ano, em comparação com os três meses anteriores. Os números do IBGE mostram... Recuou. Isso, que a economia brasileira perdeu fôlego após ter avançado 1,2 nos três primeiros meses deste ano. Resultado veio abaixo da expectativa do mercado, pesquisa Reuters falava num crescimento de 0,2.
Andou-se de lado, encolheu um pouquinho, 0,05, é quase nada e tal, mas o fato é, já se esperava que não fosse andar e não andou. Se me permite a construção algo exótica, e não andou menos, ou não andou mais do que se esperava, um pouco mais. Né? E aí há recuos importantes. Vai lá, Valibene.
A agropecuária recuou 2,8% no segundo trimestre, a maior queda entre os setores. O desempenho foi afetado pela forte seca, a gente vem falando, pela estiagem, falta de chuvas e pelas geadas que caíram nos estados das regiões sul e sudeste. A indústria também caiu 0,2% no período e os investimentos tiveram retração de 3,6%. O resultado do PIB só não veio menor graças ao setor de serviços, que teve avanço de 0,7%.
Mas que já deu uma parada também, né? E há uma questão aí que tem a ver com o consumo das famílias, vai.
consumo das famílias que é considerado o motor do PIB, né, Reinaldo? São as famílias que consomem produtos, consomem alimentos e principalmente consomem os serviços. Nesse trimestre, o consumo delas ficou estagnado, não saiu do zero. O que explica isso são a inflação alta e queda da renda, diminuindo o poder de compra dessas famílias. E perspectivas são pouco animadoras para o indicador nos próximos meses. Inflação deve continuar alta, o que deve levar o Banco Central a subir ainda mais os juros.
Olha aqui, se a economia não crescer mais nada esse ano, nós vamos ter um crescimento no ano aí da ordem de 5% ainda. Tá? O problema é que esse crescimento ele é desigual, ele está centrado em algumas áreas, especialmente exportação de commodities, né? E um reaquecimento que houve com a retomada da economia, mas que também é episódico. Agora, de verdade, ele não chegou ao consumo, de verdade, ele não chegou aos salários, de verdade, ele não chegou ao emprego. E as perspectivas do ano que vem não são boas. O crescimento aí, o otimista fala em 2%, que é muito pouco. E a inflação está se mostrando renitente. Por enquanto, infensa a elevação da taxa de juros. Elevação da taxa de juros que, por sua vez, compromete o crescimento futuro. Né? Mas, evidentemente, Paulo Guedes não viu nada de errado, diz que está tudo bem, estamos ótimos. Também o Ciro Nogueira falou que está tudo certo, não devemos nos preocupar. Olha, o fato de governos dizerem essas coisas não implica que as pessoas vão pensar essas coisas. Porque, veja só, Bob, eu vou lá abrir a geladeira num encontro que eu quero, não tem. Geladeira que está muito cara para ficar ligada também, porque a energia elétrica também está muito cara. Né? Mas aí eu ouço o Paulo Guedes dizer, o Valdeberto, que isso tudo, não sei o que, tal. Uhum. Ou então o Ciro Nogueira, com aquela animação, que ele é animado, né, dizer, não, fica tranquilo. Né? O Campos Neto, presidente do Banco Central, já menos otimista, mas também com aquele ar assim, meio de um pouco aborrecido com o mundo, né? Dizer, não, tá. E aí o cara fala, não, Maria, é o seguinte, tá tudo certo, tá? Eu acabei de ouvir que é mentira. Esse negócio que não tem iogurte na geladeira é imaginação sua. Tem sim, tá? Falaram que tem, que não mudou nada. Tá? E o preço do arroz é mentira, que subiu, tá barato, tá? Vamos comprar agora. Esse tipo de coisa não serve para nada, mas, enfim, os governos insistem nessa tática sempre. Não é isso? Vamos comercial.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipom, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipom, o sabor lá em casa tem. Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Muito bem, espero que todos os brasileiros já estejam transando no escuro. O que nós temos aí sobre o pacto da pandemia?
A gente vai falar. Como a gente disse ontem aqui, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a criação daquela bandeira de escassez hídrica que está acima da bandeira vermelha 2. Foi um aumento de quase 50% no preço. O novo valor da taxa adicional passou de R$ 9,49 para cada 100 kWh para R$14,20. Os economistas fizeram as contas e o aumento médio na conta de luz das pessoas deve ficar na casa de 7%. Lembrando que o novo valor da tarifa começou a valer hoje e tem duração prevista até abril de 2022.
E o que diz o intrépido Bento Albuquerque?
Ministro de Minas e Energia fez um pronunciamento ontem, Reinaldo, Rede Nacional de Rádio e TV. Todo mundo esperava que ele fosse falar sobre essa nova bandeira, explicar para as pessoas o que é isso. Mas ele ignorou isso aí, tá? Fingiu que não aconteceu. No discurso, o almirante disse que a escassez de água no país se agravou e que a redução no consumo é necessária para afastar risco da falta de energia. Aí, Reinaldo, ele resolveu dar umas dicas para as pessoas. E não, ele não falou em transar no escuro, mas ele afirmou isso aqui, ó. Podemos conseguir até mais, eliminando todo o desperdício no consumo de energia, desligando luzes e aparelhos que não estão em uso, aproveitando mais a luz natural, reduzindo a utilização de equipamentos que consomem muita energia, como os chuveiros elétricos, os condicionadores de ar e os ferros de passar roupa. E o mais importante, dando preferência para o uso desses equipamentos durante o período da manhã e nos finais de semana.
Ô meu filho, se você...
Vamos começar a fazer o É da Coisa de manhã, apagar essa luz.
Não, e de roupa amassada, né? Vamos...
É o que eu ia falar, ande fedido e amarrotado. Ó, o negócio é ficar fedido e amarrotado, viu? Aí não transa só no escuro, não. Transa de nariz tapado também. E não vai ter racionamento. Não vai ter racionamento, vai.
Não, o ministro, horas depois, voltou a afirmar que a possibilidade de racionamento no Brasil... é zero, foi uma declaração dada em entrevista à CNN. Ele falou o seguinte: os cenários que nós analisamos, as modelagens computacionais indicam que nós temos oferta de energia suficiente para atender a demanda. Monitoramos o sistema 24 horas por dia. Nas duas últimas semanas, realizamos reuniões do comitê de monitoramento. A possibilidade hoje é zero.
Olha, se tiver... caso venha até apagão, é porque deu um problema no quê? Na computacional, modelo computacional?
Modelagens computacionais.
A modelagem computacional, às vezes ela erra, e aí acaba dando apagão, tá? O Mourão não tá muito convicto. O Mourão tá fedendo, tá fedido e amarrotado, vai.
O que ele falou? O Mourão, Reinaldo, ele deve ter ficado de fora das reuniões do governo, em que eles alinharam o discurso, né? Porque o governo fala...
Suposto.
O governo fala, não vai ter racionamento de jeito nenhum. Aí o vice-presidente hoje foi sincero e disse que sim, que o governo trabalha com a possibilidade de racionamento. Declaração dada a jornalistas em Brasília.
Gente, eu já disse o seguinte, não vai haver racionamento, assim, se não houver, se o crescimento embicar ainda mais, aí realmente não vai ter racionamento. Como é que é do reservatório em São Paulo, Vale?
Todos os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo estão abaixo do nível de 2013, aquele ano que antecedeu a última crise hídrica no estado. O sistema Cantareira, que é o mais importante, opera hoje com 37% do armazenamento, uma diferença de 10 pontos em relação aos 47 do mesmo 31 de agosto de 2013. A situação atual do Cantareira é considerada em estado de alerta.
É claro que a situação é grave, né? Gente, eu perdi, eu não fiz a conta, acabou?
Ainda tem um minutinho.
Um minutinho, então vamos para queimadas na Amazônia, sim, é importante, porque tem a ver com o conjunto da obra, né?
A Amazônia teve em agosto 28.060 focos de calor, de acordo com o INPE, foi o terceiro pior resultado desde 2010, perdeu apenas para 2019 e 2020, ou seja, o governo Bolsonaro tem os três piores índices da série histórica. Lembrando que esse número alto de focos de incêndio ocorreu mesmo com um decreto que suspendeu o uso do fogo por 120 dias em território nacional.
Veja, quando a gente menos espera, acontece isso, né? Um governo que tem uma política ambiental tão cuidadosa, tão preocupada, tão dedicada, e mesmo assim tem recorde de incêndio. Quem diria, né? Eu fico chocado quando isso acontece. Sim, desastres naturais.
Diante da pressão...
Desculpa, desmatamento e o desgoverno, vai.
Isso, diante da pressão internacional, de governos de outros países, de investidores estrangeiros e também de grandes produtores aqui do Brasil, o governo Bolsonaro lançou um pacote de ações de combate a queimadas e ao desmatamento ilegal na Amazônia. O conjunto de medidas foi apresentado ontem pelos ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Joaquim Álvaro Pereira Leite, do Meio Ambiente. Afirmaram que a pauta ambiental é a prioridade número um e, na sequência, apresentaram o tal pacote.
Vamos ver, nós vimos ontem o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, mais uma vez, a ABAG, se manifestando de novo, falando da importância da preservação ambiental para os negócios. E dizendo com todas as letras, nós não precisamos nem de desmatamento e nem de terra indígena para fazer o nosso trabalho, né? Quem precisa disso é pistoleiro. É isso aí.
Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 2,99% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco, construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Ligação leste-oeste parada no sentido da radial. É radial muito ruim no sentido do bairro, até pelo menos a passagem pela Vila Matilde. Cuidado também com o viaduto Alberto Madra, ruim nos dois sentidos. Cuidado também com a Salim Faramaluf. Problemas no sentido da Dutra entre radial leste e a passagem pela Celso Garcia. Tim Live Ultra Fibra, não perca o ultra desconto do mês do cliente e navegue com 300 MB de velocidade por apenas R$ 93,50.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
É, nunca parta do princípio de que eles não vão fazer a coisa errada. Porque eles farão. Eu fico imaginando a cara de pau de alguns aí. Você imagina que é todo dia você acordar e falar assim, né? Porque aí o cara é governista por, sei lá, convicção, interesse. Não mais, às vezes, é interesse, né? É rentável, não é isso? É, porque por convicção é difícil. Mas aí o cara acorda, lê o noticiário e fala, putz, e agora eu vou ter que dar um jeito de explicar isso. Tem a saída número um. Quer falar, no governo Lula era pior. Aí você escande a sílaba Lula, assim, como se fosse assim, o demônio. Então, assim, no governo Lula era muito pior. É uma saída, né? Mas isso tudo, não, mas o comunismo seria pior. Bom, tá. Mas isso em si é bom, não interessa o que importa. E aí você vai, aí você avança. Aí você começa outra saída, fala mal de Cuba. Você não tem o que dizer, não tem como explicar. Diz em Cuba, quer ir na Venezuela. E na Venezuela, como é que é? Fale da Venezuela, se você tem coragem. não toca no Brasil. Fala de Cuba, fala da Venezuela, fala mal do Lula, fala mal do STF. Entendeu? É isso. Né? Pronto. Né? E aí tá resolvido. Pronto. Você não precisa comentar nada, não precisa nem estudar o assunto. Que, aliás, é o que eles fazem. Nem se interna, nem sabe o que está acontecendo. Tem gente que nem está mais entre nós. Já está num outro mundo. Está numa outra esfera, num outro plano. Entendeu? Já nem fala coisa com coisa. É assim, é dá a notícia. E aí, o que, que é? Ah, e pau no Lula. E está resolvido. Né? Sim, vai.
O governo Bolsonaro, Reinaldo, reservou para compras de vacinas contra a Covid no ano que vem um valor 85% menor do que o previsto para esse ano. São R$ 3,9 bilhões ano que vem contra R$ 27,8 bilhões nesse ano. Números constam da proposta de orçamento de 2022 apresentada ontem ao Congresso. Segundo representantes do Ministério da Saúde, o valor será destinado apenas à compra de vacinas da AstraZeneca produzidas com insumos da Fiocruz, além de algumas seringas. O montante é suficiente para o governo adquirir somente 140 milhões de doses, quantidade que não chega nem a cobrir a população adulta do país, país que tem mais ou menos 160 milhões de pessoas acima dos 18 anos. E para tentar justificar a diminuição do valor, integrantes da pasta afirmaram que o cenário da pandemia ainda é incerto e que há uma possibilidade de parte das doses já adquiridas em 2021 sobrarem. Aí elas seriam reaproveitadas no ano que vem.
Querem que eu diga o quê? Né? É compatível com um governo que tem uma política de saúde homicida. Nós vamos falar de CPI, mas eu quero começar aqui com uma questão Presta atenção aqui, meninos. Ao autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal do vereador carioca Carlos Bolsonaro e outras 26 pessoas... eu vou falar isso daqui a pouco. Vamos falar de CPI primeiro, vai, para ficar organizado, porque depois aí é a hora de fazer os cortes do tio Rei, complica tudo. Vamos lá, CPI da Covid.
A CPI ouviu hoje o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva. Estava previsto o depoimento do empresário Marcos Tolentino, suspeito de ser sócio oculto do Fibbank, mas ele informou que foi internado no hospital, o motoboy foi acionado de última hora e topou comparecer. E o Ivanildo admitiu ter feito vários saques para a empresa VTC Log. Numa das vezes, sacou R$430 mil no caixa do banco. Caraca. O Ivanildo conta que com esse dinheiro ele pagava boletos no mesmo banco ou que transportava a quantia para outra instituição. Ele não soube explicar por que a VTC não fazia, por exemplo, uma transferência bancária, uma operação que é bem mais simples. O que sobrava do dinheiro vivo, o Ivanildo entregava para a funcionária Zenaide de Sá Reis, do financeiro da empresa, da VTC. Era com ela que ele tratava diretamente.
Que mais que tem do motoboy? Vai, já vou falar, vai.
O motoboy da VTC, Reinaldo, ele confirmou que esteve nas dependências do Ministério da Saúde, mas disse que não conhecia ninguém de lá. Ivanildo afirmou que fazia parte das suas atividades entregar boletos de pagamentos e que a pasta era um dos endereços onde ele ia. Disse também que uma vez precisou entregar um pendrive no quarto andar do prédio do Ministério, exatamente o andar onde trabalhava o ex-diretor de logística Roberto Ferreira Dias. O senador Renan Calheiros disse que tem imagens que provam que Ivanildo teria pagado boletos para o Roberto Dias. O motoboy disse que não conhecia e que, pelo que lembra, não pagou boleto nenhum
esse do ex-diretor. Coitado, bom, olha, é evidente que esse motoboy é um coitado aí que foi pego e tá inclusive com um advogado ligado, não tô atacando não, doutor, mas um advogado ligado a outras pessoas que também são investigadas, ele está obedecendo a orientação do defensor ali, né? Eu só quero dizer a ele, né, que se alguém conhecer o motoboy, diga ao motoboy, né, diga a esse senhor, que ele vai acabar se complicando. Porque ele acabou virando uma peça estratégica da defesa de outros, tudo indica. E aí não adianta alegar a ignorância da lei ou alegar a ignorância das operações que fazia. Vai acabar se complicando. Que é alguém que visivelmente não tem articulação para participar de uma organização criminosa, isso é evidente. Né? Olha o índice de coincidências incríveis. Eita, Jair Renan. Jair Renan agora morando na mansão. Vai.
Trocas de mensagens apontam que a empresa de Jair Renan Bolsonaro, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, foi aberta com a ajuda do lobista Marconi Albernaz de Faria, apontado pela CPI da Covid como um dos intermediários da Precisa Medicamentos. As informações constam de conversas no WhatsApp obtidas pelo jornal Folha de São Paulo entre o advogado e o filho mais novo do presidente Bolsonaro depois de uma quebra judicial do sigilo do lobista a pedido do Ministério Público Federal do Pará e das análises dos documentos da Receita Federal. Os diálogos foram enviados à CPI pela Procuradoria depois que os investigadores daquele estado que apuravam a influência do lobista numa indicação para um órgão público viram que Marconi havia sido citado nas negociações da Precisa Medicamentos.
Então, né, é incrível, bom, de novo, né, é incrível como essas pessoas todas vão se cruzando, né, é o mundo fantástico de Brasília. Então, o filho do presidente vai se lançar em algum empreendimento empresarial e aí quem é que ajuda? Um lobista que está envolvido com um monte de tramóia no Ministério da Saúde. Né? É claro que havia uma bolha atuando no Ministério da Saúde e que esta bolha, como costuma acontecer em Brasília, ela vai, né? Tá cheio ali de monstros, cheio de tentáculos que vão abraçando aqueles que se deixam abraçar. E sim, a coisa é grave. O Carluxo tá meio indignado aí com quebra de sigilo, vai.
A Justiça Federal do Rio, Reinaldo, autorizou quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente. Quebra ocorreu dentro da investigação sobre desvio de recursos públicos no gabinete dele na Câmara Municipal. Seria um esquema parecido com o do irmão Flávio, na Alerj. Peculato, rachadinha, que é quando os funcionários são obrigados a devolver parte do salário para o parlamentar. Além do Carlos, o pedido do MP mirou outras 26 pessoas, incluindo a ex-mulher de Bolsonaro, a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, que também teve os seus sigilos quebrados. Ana Cristina, que é a mãe do Jair Renan, é suspeita de ser a operadora do esquema no gabinete do Carlos. Ela teve 7 parentes empregados na Câmara Municipal. Uma delas, Andréa Siqueira Valle, que também é investigada no caso Flávio. A Andréa, Reinaldo, foi ela que gravou os áudios falando da existência também de um esquema de peculato no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro.
Que teria demitido, então, cunhado André, a irmã chamava André, aí ele chamava André. O André Siqueira Valle, porque ele não teria cumprido a parte na rachadinha. Entendeu? No peculato, em vez de devolver para o Bolsonaro o prometido, segundo ela, ele ficou com dinheiro, com mais dinheiro do que o combinado. Isso daí não pode, pô. Isso daí onde não tem mais moral nesse mundo. Pô. O Carluxo se manifestou, vai.
É, o vereador, nas redes sociais, escreveu o seguinte: na falta de fatos novos, requentam os velhos, que obviamente não chegaram a lugar nenhum e trocam a embalagem para empurrar adiante a narrativa. Aos perdedores, frustrados por não ser o que sempre foram, restou apenas manipular e mentir, é o que mais acusam e é o que mais fazem.
Eu não entendi uma parte.
Quase tudo.
Porque eu tava indo bem, eu tava indo dizer, nossa, até que ele tá escrevendo coisas que são desse mundo, ainda que negando, né? Na falta de fatos novos, requentam os velhos, que obviamente não chegaram a lugar nenhum e trocam a embalagem para empurrar adiante a narrativa. Tá bom, faz sentido, certo?
Sim, faz.
Pode ser uma coisa dele. Aos perdedores... frustrados por não ser o que sempre foram? O que isso significa? Ainda faria sentido assim. Aos perdedores, frustrados por ser o que sempre foram, ok? Isto é, por ser o que sempre foram, perdedores. Tá certa a transcrição aqui, né?
Tá.
É isso mesmo.
Foi do Twitter.
Aos perdedores, frustrados por ser o que sempre foram, restou apenas manipular e mentir. Aos perdedores frustrados por não ser o que sempre foram, tem um problema nessa família. Eles têm uma dificuldade para entender a diferença entre uma coisa e o seu contrário.
Só isso.
Só, fora isso, é uma gente completamente normal. Vamos começar.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensados. O chipom no sabor lá em casa tem. Italac.
A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7h04, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, molecada. O que, que nós tem aí? Vai lá.
O coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid em São Paulo, João Gabardo, acusou o governo Bolsonaro de tentar passar borracha na Coronavac. Ele afirma que o Ministério da Saúde minimizou a importância da vacina e tenta deixá-la de lado agora. Essas declarações foram dadas em resposta à decisão da pasta de ignorar do Ministério, de ignorar a Coronavac no esquema de terceira dose para idosos e também para imunossuprimidos. Para João Gabardo, essa decisão foi política. De olho apenas nas eleições do ano que vem, o Ministério da Saúde não se manifestou sobre as declarações.
Olha, é evidente que sim, né? É de uma mesquinharia homicida, como sempre foi. Evidentemente, não fosse a Coronavac, responde por quase metade da vacinação, não fosse a Coronavac, você não teria essa taxa de vacinados no Brasil e a doença estaria aí num flagelo muito maior do que é, né? Mas vocês esperam o que da personagem burlesca que, ao homenagear um boxeador que ganhou uma medalha de ouro, dá a ele uma medalha Clube Bolsonaro, imbrochável, incomível e imorrível. Né? Esse incomível, aliás, para mim tem um sentido bastante, assim, a coisa é incomível porque, assim, não é só porque não se deixa comer, pode ser também porque ninguém quer, né?
Veja. Existe a possibilidade.
Exatamente. Não é assim, eu não quero. Não, é que ninguém quer. Ninguém quereria, né? Nenhum bicho. Eu estou me referindo naturalmente à predação, né? Uhum. Qualquer bicho diante disso falaria, nha. Mesmo o Tiranossauro Rex, vale o bem, ia fazer, roca a mãozinha, ó.
Bracinho curto.
Ia correr. Rio suspende vacinação.
A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid em adolescentes com 16 anos ou mais. O motivo? Atraso no envio de imunizantes por parte do Ministério da Saúde. A cidade espera receber um novo lote nos próximos dias. Por enquanto, foram mantidas apenas a repescagem para adultos com mais de 40 e a vacinação das grávidas e pessoas com deficiência.
E aqui, mais uma vez, a evidência dos crimes cometidos por esse governo. Bolsonaro já disse que o aguarda ou a morte, ou a cadeia, ou a vitória. Eu, cristão que sou, né, não torço, evidentemente, nem pela vitória, nem pela morte. Eu torço pela cadeia. Vai lá.
Um estudo publicado por cientistas brasileiros confirma que o uso da hidroxicloroquina não auxilia em nada no tratamento da Covid-19. Mais do que isso, os pesquisadores apontam que, além de ineficaz, o medicamento defendido pelo presidente Bolsonaro pode causar diversos eventos adversos, problemas de saúde mesmo. Os mais comuns são os gastrointestinais. Para chegar a essa conclusão, os cientistas usaram o processo de meta-análise. Eles detectaram 2.871 artigos sobre o tema publicados desde o começo da pandemia. E essa meta-análise que a gente disse aqui combinou os testes, principalmente os com os dados mais robustos, e produziu uma síntese disso tudo. O resultado é que a droga não funciona contra a Covid. A pesquisa foi publicada na respeitada revista científica The Lancet.
E, portanto, aqueles que, sabedores disso, incentivaram o consumo desses remédios, inclusive os médicos, cometeram um crime. Porque uma coisa é o Conselho Federal de Medicina ter a política que tem. Só que aí é preciso se entender com o Código Penal também. Né? E eu não vou abrir mão dessa defesa, não. Fiquem tranquilos. Ficarei no pé de vocês. Né? Uma coisa, reitero, é lá o conselho profissional, faça a zerda que quiser. Agora existe o crime. É isso aí.
Vem Vem curtir o feriado da Independência no Beto Carreiro World, o melhor parque temático da América Latina. Tem o festival Masterchef Brasil com 10 estações com comidas, bebidas e sobremesas de diversos países e regiões, além de muita diversão nos brinquedos, shows, montanha-russa invertida e muito mais. Setembro é no festival Masterchef Brasil Beto Carreiro. Compra e vem!
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê parada no sentido da Ayrton a partir da região da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Aricanduva. Quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito intenso, mas fluindo. Quem utiliza o corredor do Hermano Marquete Marquês de São Vicente ganha tempo no sentido do centro da cidade. Vá de Randon e rode com mais desempenho, segurança e produtividade. Rode carregado de inovações Randon Implementos, só inova quem se move.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Aí, não que eu não soubesse disso, tá? Eu sei faz tempo, tá? Que é uma razão também porque eu não tenho nenhuma simpatia pela pessoa, vai.
Novos documentos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo revelam que André Mendonça, candidato a uma vaga na corte, se reuniu com integrantes da Operação Lava Jato em 2019 e combinou estratégias para impulsionar a agenda política dos procuradores. Segundo informa a colunista Mônica Bergamo, da Folha e aqui da Band News FM, essa informação consta em troca de mensagens de Dallagnol, Deltan Dallagnol, obtidas por meio da Operação Spoofing. O ex-coordenador da Lava Jato diz que se encontrou com o então AGU em fevereiro de 2019 e que ele se comprometeu com algumas pautas do grupo. Um mês depois, o Mendonça modificou a posição da Advocacia Geral e começou a defender a prisão após condenação em segunda instância. No fim do encontro, foram escritas ata e resposta para a imprensa sobre o que foi tratado. O Dallagnol teria enviado por um grupo de mensagens o seguinte: o objetivo é desvincular de uma agenda nossa com o governo Bolsonaro nas entrelinhas. Em nota, o Mendonça disse que essa reunião foi pública e institucional.
É, pública e institucional, com uma tese ruim, ajeitando as coisas com a procuradoria, numa reunião, obviamente, imprópria. É, muita gente não entende também certas restrições ali do mundo político ao Mendonça, entre outras coisas, a isso. E razão porque eu também, para mim, é um motivo a mais de antipatia, não fosse o uso escancaradamente político que ele fez da Lei de Segurança Nacional. Se há coisa que ninguém vai conseguir é falar assim, dos males o menor, o Mendonça. Eu não acho ele um mal menor, qualquer outro que venha pode ser até um mal igual, né? E se for um ainda mais ignorante do que ele? Bom, a ignorância ou a sabedoria, quando a tese é ruim, acaba sendo irrelevante, às vezes, né? A tese ruim com alguém sábio é até pior, porque consegue emprestar uma roupagem passável àquilo que essencialmente não presta. No way. É isso aí.
A construtora Patriani traz para o Ipiranga o melhor duas suítes da região. Ao lado do metrô e da Chácara Clabin, o apartamento de 81 metros quadrados conta com varanda gourmet com churrasqueira carvão, área de serviço separada da cozinha e duas vagas grandes na garagem, sendo uma para carro elétrico. É de longe o melhor e mais moderno duas suítes do Ipiranga. Você precisa conhecer. Saiba mais em construtorapatriani.com.br.
Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 2,99% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco, construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Corredor Norte Sul travado no sentido da Zona Norte a partir da Pinacoteca até a chegada da Tietê. E no sentido de Interlagos, olha, a lentidão começa já na aproximação do Parque Ibirapuera. A coisa vai ruim ainda até o acesso para a própria Avenida Interlagos. O caminho da Liberdade, Vergueiro, Domingos Moraes, Jabaquara ajuda aí no caminho do motorista. A tecnologia Texaco, que é a principal escolha das montadoras no Brasil, faça o mesmo. Escolha a Voline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco.
Muito bem, mandei um WhatsApp aí pra você, Valles Menes. Peguei como aqui. Como é que tá o negócio da Araçatuba lá, aquela coisa horrorosa, pavorosa, terrorista, né?
Até agora são 7 os detidos por suspeita de envolvimento naqueles ataques a agências bancárias que levaram terror à população de Araçatuba no interior de São Paulo. Ontem o Grupo de Ações Táticas Especiais informou que 93 explosivos espalhados pela quadrilha foram desativados. Esses artefatos foram encontrados em ruas, bancos, carros abandonados e um caminhão deixado perto das agências. A ação, na madrugada da última segunda-feira, de domingo para segunda, deixou 3 mortos, incluindo 2 moradores da cidade e o terceiro, um dos suspeitos. O caso é investigado pela Polícia Federal e hoje, após essa ação do Grupo de Ações Táticas Especiais, as aulas foram retomadas em Araçatuba.
Olha aqui, evidentemente há muito a se fazer no universo da polícia preventiva, né, do policiamento preventivo, da associação entre polícia militar, polícia civil, polícia federal. Enfim, é preciso um trabalho integrado aí, eu estou dizendo o óbvio. Agora, esta coisa em si tem que se fazer todo esforço para se chegar à raiz disso, à autoria disso, dizer a quem está ligado, se está ligado a alguma facção ou não. Isso que aconteceu é muito grave. E a punição tem de ser a mais severa possível. Aquilo ali é terrorismo, não é crime comum. Ah, mas o terrorismo é só quando tem uma ambição política. Não. Infundir terror à população, pânico coletivo, com risco de desastre coletivo, né? A sociedade precisa ter uma satisfação. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E ainda resgatando a salubridade da música de viola com Tião Carreiro e Pardinho, a música predileta quando o tio Rei era moleque ali pelos 8, 9 anos. Olha aí, Boi Soberano, depois ouço inteira. Tchau, até amanhã.
E eu lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabano. No meio tinha um boi preto por nome de Soberano. Na hora da despedida o fazendeiro foi falando: cuidado com esse boi que nas guampas é liviano. Esse boi é criminoso, já me fez diversos danos, toquemo pelas estradas naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou, ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente, o Soberano. O comércio da cidade, as portas foram fechando. Na rua tinha um menino, de certo estava brincando. Quando ele viu que morria, de susto foi desmaiando. Coitadinho, debruçou na frente do soberano.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.